Nós encerramos a primeira semana com a série sobre a história das eleições presidenciais, falando sobre a eleição de 1955 e a vitória de Juscelino Kubitschek naquela disputa. Eu tenho mais uma vez aqui ao meu lado o professor Antônio Barbosa, professor de História, consultor legislativo aqui do Senado, para darmos sequência a esse bate-papo sobre esses períodos, sobre essas datas importantes da nossa história. Professor, muito bom dia mais uma vez.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Bom, hoje nós vamos a 1960, eleição sob a influência da Fundação de Brasília, já a primeira eleição onde o vencedor iria tomar posse aqui onde é hoje o Congresso Nacional, e uma eleição marcada pelo discurso contra a corrupção que leva Jânio Quadros à vitória, não é? Primeira vitória da UDN nesse período,
não é? Na verdade, não é bem uma vitória da UDN, não, Jefferson. A UDN entrou de carona nessa eleição. Para começo de conversa, Jânio não era filiado formalmente à UDN, mas a um partido menor. E, em segundo lugar, Jânio nunca deu a menor bola para nenhum partido político. Quer dizer, Jânio tem uma vocação bonapartista, quer dizer, ele está acima dos partidos, ele está acima das instituições, ele se coloca como uma espécie de salvador da nacionalidade, sem a necessidade de intermediação entre ele e o conjunto da população. Mas a UDN, seja lá o que for, a UDN se sente vitoriosa, se sente chegando à presidência, que era o sonho que ela acalentava desde 1945. Uhum. O segundo aspecto que eu acho importante destacar em 1960 diz respeito à própria configuração, Jefferson, do eleitorado brasileiro. Nós já estávamos em 1960, há mais ou menos 20 anos. O país estava começando a se modernizar economicamente falando, estava se industrializando, o processo de urbanização está avançando e o número de eleitores aumenta. Pela primeira vez, nós vamos ter algo em torno de 25% da população brasileira tendo direito de votar em 1960. Eu acho que esse dado é importante porque ajuda a gente a entender a maneira pela qual se deu a vitória de Jânio Quadros. Quer dizer, Jânio, ao contrário do seu adversário mais direto, que era o Marechal Lott, é alguém que fala diretamente a essas massas. Quer dizer, e essas massas são basicamente antigas franjas da população brasileira que viviam no interior, na roça. São pessoas que são milhares de pessoas que estão chegando na cidade para tentar construir uma nova vida. São pessoas com baixo nível de escolaridade, mas que estão começando a ficar antenadas para a realidade política. É para essa gente, basicamente, que o discurso de Jânio se dirige. E, é claro, há toda uma preocupação de marketing em torno disso. É um sujeito que vai para os comícios comendo pão com mortadela, que é uma coisa extremamente popular. É um sujeito que faz questão de deixar caspas em cima do ombro do paletó para mostrar que é uma pessoa realmente do povo e assim por diante. E sem falar que o seu discurso chamava muita atenção e prendia muito atenção. Uhum. E, é claro, teve o apoio de grande parte do empresariado brasileiro e teve o apoio da classe média urbana.
É uma eleição onde, pela primeira vez, a gente vê uma presença forte de um marketing eleitoral?
Exatamente. Inclusive, algo que me vem à lembrança aqui neste momento, que é a produção de jingles. Uhum. Não é? Então, existiam jingles que caíram no gosto do povo, e jingles que estão identificados com os símbolos, com os emblemas dos principais candidatos. Por exemplo, o Marechal Lott era o homem da legalidade, é aquele soldado absoluto sobre o quem não pairava nenhuma dúvida quanto à sua lisura, quanto à sua idoneidade moral, e que é apresentado como sujeito que foi o grande fiador, digamos assim, da relativa tranquilidade dos 5 anos do governo JK. E o símbolo dele era exatamente a espada. Lott é o soldado absoluto, é o sujeito que vai ter muita dificuldade de aqueles negaceios tão próprios da disputa eleitoral e da vida política. Em contrapartida, Jânio é o sujeito que vem de fora dos esquemas tradicionais de poder, pelo menos é essa imagem que o seu marketing vai apresentar.
É o outsider.
Uma espécie de outsider, fora dos grandes partidos, porque tecnicamente ele não era filiado a nenhum deles. É um sujeito que se faz por si mesmo. e cujo grande lema de campanha é o combate à corrupção. Então, enquanto o Marechal Lott tinha a espada de ouro, como o seu símbolo de campanha eleitoral, Jane vem com a vassoura. E o seu jingle, já que nós estamos falando de marketing, tocava e reprisava exatamente esse ponto. Varre, varre, vassourinha, varre toda a bandalheira. Quer dizer, está se julgando para o eleitor brasileiro, por meio de peças, sobretudo do rádio, a imagem de um governo extremamente corrupto, que era o de Juscelino Kubitschek. Em contrapartida, Jane viria para limpar essa bandalheira, etc. e tal.
Mas havia João Goulart, novamente candidato a vice e, teoricamente, vice do Marechal Lott. Mas o andamento da campanha leva a dupla Jean-Jean.
Exatamente, e isso é a prova mais que evidente, Jefferson, da falta de densidade da estrutura político-partidária brasileira. Sempre foi assim, quer dizer, os partidos, na verdade, não estão à frente do processo político e não estão à frente do processo eleitoral. A ideia da cristianização que nós falamos em programas anteriores, em 1950, é alguma coisa que está muito presente, até porque não há essa força, não há essa firmeza ideológica e doutrinária por parte dos partidos. O que aconteceu em 60 foi exatamente isso. Jânio tinha como candidato a vice, formalmente, uma pessoa extraordinária, um liberal da velha cepa, chamado Milton Campos, da UDN de Minas Gerais. Alguém que tinha sido governador de Minas e que preparou o terreno para Juscelino ser depois o grande governador de Minas. Quer dizer, Milton Campos era um sujeito que saneou as finanças de Minas Gerais, organizou aquilo tudo, e era um liberal, um grande democrata. No entanto, no vale tudo do jogo eleitoral, pessoas ligadas a Jânio e pessoas ligadas a João Goulart, que em tese seria a antítese de Jânio Quadros, vão se organizar e espalhar comitês pelo país inteiro, que são os comitês Jean-Jean, conforme você disse, Jânio para a presidência e Jango, João Goulart, para a vice-presidência.
Mas, na verdade, ele era mais a antítese do Milton Campos do que do próprio Jânio, né?
Eu acho que ele seria a antítese de ambos, né? Mas no caso do Milton Campos, sem dúvida alguma, porque Jango, a essa altura, em 1960, é indiscutivelmente o político responsável por levar a bandeira do getulismo, por levar a bandeira do trabalhismo. Um trabalhismo identificado exclusivamente com Getúlio. Porque aí vale até uma outra informação para o seu ouvinte, Jefferson. Houve uma candidatura avulsa de um parlamentar que também gaúcho, também trabalhista, contra João Goulart. Chamava-se Fernando Ferrari.
Movimento Trabalhista Renovador.
Renovador, o MTR. Alguém que, na verdade, entrou na disputa praticamente sem chance alguma, mas com o intuito de atrapalhar bastante João Goulart. Talvez essa seja uma das razões pelas quais Jango aceita tranquilamente o seu nome vinculado ao nome de Jânio Quadros.
Jânio Quadros vence, não consegue os 50% também, chega a 48% mais ou menos.
Mas vamos lembrar para o nosso ouvinte, Jefferson, que a legislação brasileira não exigia a maioria absoluta. E nós não tínhamos dois turnos.
Não, mas a UDN pregava a ilegitimidade de Getúlio e de Juscelino por não alcançar os 50%.
Uma pregação que estrategicamente ela deixa de fazer
exatamente,
em 1960.
É isso que eu ia colocar. Em 60 ela deixa isso de lado. Jânio fica 7 meses no governo e nós vamos, no programa de amanhã, falar sobre essa ebulição que acontece na política brasileira e a eleição que não aconteceu em 65. Eu agradeço mais uma vez o professor de História, Antônio Barbosa. Professor, obrigado. Bom dia.
Bom dia.